Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária de hoje. Não sem antes eu desejar a todas e a todos um bom ano, com votos de que tenham tido umas excelentes festas e que o ano 2025 seja proveitoso para todas e para todos, e para o país e para o povo português que servimos. Vou iniciar a reunião por dar uma informação que não está na nossa ordem do dia, porque a devo dar neste ponto, para informar as senhoras e os senhores deputados que o senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, ao abrigo da lei, suspendeu o mandato por 30 dias e está devidamente substituído pelo senhor deputado Albino Ramos, que ainda não está na sala, mas que... Albino Ramos. Que ainda não está na sala, mas que, a todo momento, se assim entender, se poderá juntar a nós, até porque, na ordem do dia, há matéria que diz respeito ao Sr. Deputado. Também queria informar que deu entrada um requerimento do Partido Socialista, mas que deixarei para o ponto 9 da nossa ordem do dia, para que possamos tomar posição. Uma vez que o requerimento deu entrada ontem, só poderá ser aceito na ordem do dia se merecer o consenso de todas as senhoras e todos os senhores deputados. Como tem a ver com o ponto 9, eu apresentá-lo-ei no ponto 9. Penso que faz mais sentido por uma questão de eficiência na gestão dos trabalhos. Dito isto, vamos então iniciar os pontos que estão devidamente informados na ordem do dia pelo ponto 1, que diz informações gerais. Uma boa informação, e uma informação também igualmente importante, é dizer que o nosso almoço de reis está previsto para o dia 16 de janeiro. Qualquer dia é almoço de Páscoa. Não, os reis foram só ontem, foi ontem, o dia de reis foi ontem. E nós não estamos assim muito atrasados. Queria... Também faz sentido, mas a República também celebra o dia de reis, pelo que não é de todo descabido. Pedi às senhoras e aos senhores deputados que, apelando à vossa participação, que naturalmente é sempre um gosto partilharmos também um espaço de convívio, mas pedia-lhes que pudessem fazer a inscrição, se assim entenderem, até sexta-feira desta semana, naturalmente, para podermos gerir também o almoço, com a ajuda dos nossos serviços. Para o e-mail da Comissão. Vão receber um e-mail dos serviços e na resposta ao e-mail confirmam e fazem a inscrição. Muito bem. É no edifício novo, no restaurante do edifício novo. Cabemos. Desde que reservado. Não sei se somos tantos. Não, havemos de caber, não somos tantos. Havemos de caber, eu até me assustei agora 80, havemos de caber. Temos é que fazer a inscrição para podermos, de facto, reservar as mesas e o espaço necessário. Ponto seguinte. Visita à Turquia por parte de uma delegação parlamentar da 6ª Comissão, a ocorrer, já está confirmado, nos dias 4 e 5 de Fevereiro. Este tema já aqui foi abordado, pelo que é do conhecimento de Vossas Excelências. O dia 4 será em Ankara e no dia 5 em Istambul, no aeroporto, para os efeitos que sabemos. Senhores deputados, eu vou fazer um compasso de espera, porque enquanto não houver condições na sala, é muito difícil continuarmos a trabalhar. Fazer um compasso de espera para, legitimamente, os senhores deputados se poderem juntar aos trabalhos. Senhores deputados, retomando os trabalhos, querendo eu também desejar bom ano aos senhores deputados e às senhoras deputadas que entretanto se juntaram a nós, estava a dizer, dia 5 em Ankara, dia 6 em Istambul, sendo que ainda não há programa definitivo. Tudo indica que a viagem de ida será no dia 3, a viagem de regresso. Ainda estamos à espera de confirmação de voos de regresso. Será dia 5 ou dia 6, em função da disponibilidade de voos que possam haver. E ainda não temos programa definitivo, naturalmente que depois o programa definitivo será, obviamente, divulgado. E ainda faltam confirmar presenças. Está confirmada a mesa da nossa comissão, com uma exceção, para já, que dada a suspensão de mandato do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, ainda nos falta confirmar a presença do Sr. Deputado que o substitui, que é o Sr. Deputado Albino Ramos. Portanto, assim que possível, confirmaremos essa presença. Mas falta ainda confirmar a delegação do Partido Socialista, do Partido Social Democrata e do Partido Chega. Portanto, assim que possível também, uma vez que já temos pelo menos datas, pedia que pudessem fazer o favor de informar e de confirmar as presenças para que também se possa organizar esta deslocação. Pergunto se sobre estas informações há alguma intervenção ou se há algum pedido de esclarecimento que eu possa ser útil a tentar esclarecer. Não havendo, passamos ao ponto 2, que diz aprovação da ata número 36 e número 37, referente às reuniões dos dias 17 e 18 de dezembro. Inscrições? Não há. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. Ponto número 3. Apreciação e votação do relatório da audição de Raquel Brígida Castro, personalidade indigitada para o cargo de vice-presidente da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações. O Sr. Deputado relator é o Sr. Deputado Paulo Muniz, que certamente nos vai apresentar o documento que elaborou. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando as senhoras e os senhores deputados, o relatório em apreço e que foi atempadamente distribuído reflete, do meu ponto de vista, aquilo que foi a audição da senhora professora indigitada para o cargo de vice-presidente da ANACOM e reflete as várias respostas que foram dadas no quadro das três intervenções dos três grupos parlamentares que intervieram nesta audição. E as respostas na sua dimensão de aptidão para o cargo que vem digitada foram, do nosso ponto de vista, inequívocas e até com algum brilhantismo, como aliás na própria audição todos os grupos parlamentares fizeram nota. E desse ponto de vista, parecendo-nos a nós que o documento produzido é suficientemente claro e conciso, não foi difícil concluirmos pela recomendação ao Governo da nosso sentido de adequação da candidata para o cargo para a qual vinha indigitada, e agradeço também a colaboração dos serviços e dos colegas na feitura do relatório agora em apreciação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abro assim o período de inscrições para este ponto, para a apreciação deste relatório. Só chegou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas só para cumprimentar o Sr. Relator pelo trabalho que fez e pelo relatório que nos apresentou. De facto, a doutora Raquel Brígida Castro, na nossa opinião, reúne as condições necessárias e tem currículo suficiente e experiência profissional. E, portanto, para além de parabenizar o Sr. Deputado Relator, também dar o acordo em nome do Grupo Parlamentar do Chega para a indigitação e para o próprio processo do fecho do relatório em Comissão de Economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Não tenho mais inscrições. Podemos passar assim à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do PCP. Sr. Deputado António Filipe, faz favor, está-me a pedir a palavra.
Só para dizer que, sendo a única razão, que não estive presente na audição a que se refere o relatório, portanto não posso atestar da sua veracidade. Mas não ponho em causa a sua veracidade, como é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então aprovado, como dizia, por maioria, com a abstenção do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Paulo Muniz, queria naturalmente agradecer em nome de todos nós o relatório que elaborou e a forma como o apresentou. Muito obrigado. Ponto número 4. O ponto número 4 é de uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que solicitou que pudéssemos arrastar para o final da ordem do dia os pontos que lhe dizem respeito. Dentro daquilo que é a prática habitual, iremos fazê-lo, uma vez que o Grupo Parlamentar do BN não está representado nesta comissão e, portanto, faremos como é habitual. Se estiverem de acordo, penso que sim. Ponto número 5. Apreciação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS sobre pedido de documentação do ISCTE sobre áreas prioritárias da ENEI 2030 e avaliação estratégica da política industrial. Ora, este requerimento solicita documentação, pelo que, para além de ser apreciado, também tem que ser votado. Não é votado? Não é necessária a votação, exatamente. Muito bem. Não é votado. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se quer apresentar o requerimento. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, este requerimento foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista na audição do Sr. Ministro da Economia, atendendo à necessidade de conhecer os documentos que o Governo tinha solicitado, que era o IPSS do ISCTE, que era um conjunto de economistas, nomeadamente um economista coreano, fazer estudos sobre o setor industrial, é termos conhecimento sobre esses documentos, sobre os estudos, até porque o ISCTE, o relatório definitivo, já foi entregue, tanto quanto é conhecido, e também já um relatório, tanto quanto é conhecido, um relatório inicial do outro trabalho, e é para termos conhecimento de toda a comissão destes relatórios.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Pergunto se há inscrições para a apreciação do requerimento. Não havendo, como já foi dito, não carece de votação, passamos ao ponto 6. O ponto 6 diz a apreciação de um outro requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desta vez sobre pedido de documentação, relatório inicial, da IANA sobre o novo aeroporto. É também um requerimento que solicita documentação, pelos mesmos motivos, não carece de ser votado. Sr. Deputado Costa, para a apresentação, se faz favor.
Sr. Presidente, conforme o Partido Socialista também tornou público, solicitou que toda a documentação relativa ao relatório inicial da ANA sobre o processo da concessão fosse enviado com urgência possível ao Parlamento para termos os conhecimentos. Do ponto de vista da transparência, esses dados são importantes, até porque quando temos um conjunto de notícias na opinião pública sobre alargamento de concessões, sobre prazos, etc., etc., é importante sabermos o que é que diz o relatório da ANA ao Governo e também, mesmo percebendo que é um relatório apenas inicial, que o Governo tem direito a contrarresposta, mas era para nós importante conhecermos o que é que diz esta proposta inicial da ANA. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Pergunto se há inscrições para a apreciação. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados. Nós estamos perfeitamente de acordo com este requerimento do Partido Socialista e já tivemos a oportunidade também de nos pronunciar publicamente sobre isto. E dado que o período que o Governo tem para se pronunciar sobre a validade ou não, ou a aceitação ou não do relatório, são 30 dias, já decorreram aproximadamente 15 dias e o Parlamento tem o direito, tem o dever de se pronunciar sobre o mesmo relatório e parece-nos que está a haver, e digo sem reservas, uma falta de transparência grande para com o Parlamento e para com a 6ª Comissão. Neste caso, estamos a tratar de um processo extremamente complexo que pode envolver um custo muito significativo para os contribuintes, ao contrário do que dizia o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, em que, nas palavras deste, não havia qualquer custo para os contribuintes, foi desmentido pelo Sr. Ministro das Finanças e, naturalmente que o relatório é inconclusivo e vai ao encontro do que o Grupo Parlamentar do Chega já havia dito várias vezes sobre o tema. Neste caso em concreto, sem nós termos acesso ao relatório, sem nós podermos escrutinar devidamente um relatório desta importância, como é que o Governo vai sentir condições para avançar para uma decisão final de aprovar ou não este relatório? E por isso, Sr. Presidente, está a ser queimado tempo ele que é urgente e, como eu já disse e faço questão de dizer novamente, será necessário, para que o plano passe, ou o relatório passe em Bruxelas, uma nova análise custo-benefício. E nós queremos perceber como é que em 15 dias, se é que nos for entregue no prazo imediato, nos próximos 15 dias, vamos ter tempo e a capacidade para analisar um relatório desta importância e para nos pronunciarmos, a não ser que o Governo queira tomar uma decisão sem a consulta ao Parlamento, o que me parece gravíssimo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Tenho a inscrição também do Sr. Deputado Gonçalo Lage. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e as senhoras e senhores deputados e faço também votos e desejos de um bom ano a todos. Há aqui, obviamente, uma questão que me parece a mim e a nós, no mínimo, estranha. Como disse ainda agora recentemente o Sr. Deputado Filipe Melo e bem, o Governo tem 30 dias para fazer a avaliação deste próprio documento, que é um relatório. No final dessa avaliação será, obviamente, colocado o relatório em consulta pública e serão feitas, obviamente, todos os escrutínios e todos os levantamentos e todas as audições que forem necessárias no que diz respeito a esta matéria. Não parece a nós sensato que se possa, antes do próprio Governo analisar o documento e antes deste documento, enfim, ter alguma conclusão, já nós estamos aqui na Assembleia da República, nomeadamente, neste caso, o Partido Socialista, mas mais uma vez aqui secundado pelo próprio Chega, a quererem ter conhecimento de um relatório que ainda nem sequer está analisado. Mas já agora, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe uma outra coisa, é que neste tipo de relatórios, o que é engraçado, é que nós, em outras decisões anteriores, nomeadamente em contratos de parcerias público-privadas sucessivos, rodoviárias, parcerias público-privadas da saúde, etc., nunca foi com nenhum relatório destes antes da decisão que o Governo foi tomada. Mas nós não temos mal nenhum em que este relatório seja conhecido, achamos bem que seja conhecido, mas no tempo próprio. Há um outro relatório, já agora, como o Partido Socialista hoje já tem acrescentado aqui um conjunto que diz relatórios, uns também já está aqui, que é o relatório final sobre as áreas do ENEI 2030, depois está aqui em papel, eu posso fornecer ao Partido Socialista que fez o pedido para ter conhecimento do relatório, ele é público, mas aproveito para perguntar num outro relatório, enfim, nós tivemos a cautela de fazer mesmo pedido ao Ministério, que foi precisamente o estudo que secundava o que seria sido a avaliação e o pagamento de 55 milhões de euros à TAP, pagos à Atlantic Gateway, porque na própria Comissão de Inquérito falou-se que existiria um estudo feito por uma consultora de renome e que custou largos milhões. Nós recebemos a resposta a esta questão recentemente e a resposta diz que cumpre informar que os estudos ou informação de suporte solicitados não estão na posse deste gabinete. Portanto, os estudos não estão na posse nem da TAP, nem do Ministério, nem de ninguém no Governo. E foram pagos e foram muito caros. Mas isto para concluir, Sr. Presidente, nós estamos a favor, obviamente, que o documento seja conhecido. Queremos que ele seja conhecido, mas queremos que ele seja conhecido na altura própria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem o direito regimental de pedir a documentação que entender. Nem sequer é votado. Por isso, nem sequer é votado. E se o Governo não quiser responder e quiser esconder da Assembleia da República, responda que não, por um motivo ou por outro, não coloca o documento agora. Obviamente, por uma questão de transparência, atendendo à importância do documento. Sr. Deputado Gonçalo Lage, não vale a pena misturar assuntos e colocar aqui os assuntos que não são aqui colocados. Agora, um tema como o novo aeroporto de Lisboa, em que o que está em causa é um dos maiores investimentos da história portuguesa, naturalmente necessita sempre que seja acompanhado pelo Parlamento. E dessa forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista diz que é importante o acompanhamento do tema na Assembleia da República, é importante que todos tenhamos os dados e é importante que todos tenhamos a informação. Porque também vem um conjunto de informações públicas que foram tornadas públicas pelo Governo numa conferência de imprensa em que nós não conhecemos os dados. E quem foi fazer uma conferência de imprensa pública sobre o tema foi o Governo, não foi o Partido Socialista. Por isso, não deixa de ser curioso que foi o Governo, que foi o Sr. Ministro, professor Dr. Miranda Sarmento, que disse tudo faria para não ter custos, mas não sabia se isso ia acontecer. Numa conferência de imprensa em que disse isso, o Sr. Ministro das Infraestruturas também falou nessa conferência de imprensa, e afinal fizeram um grande número público para uma conferência de imprensa para receber um relatório. Já que fizeram esse grande número público, mostrem o relatório. Então, não existe transparência sobre o Parlamento. Ó Sr. Deputado, eu solicitava ao Sr. Presidente...
Eu ia dizer exatamente, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, só um bocadinho. Sr. Deputado Costa, só um bocadinho. Sr. Deputado Gonçalo Lage, vamos dar condições ao Sr. Deputado Costa para intervir sem o interromper e sem diálogo. Uma coisa é uma à parte, outra coisa é uma interrupção. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, naturalmente é importante que o grupo do Partido Social Democrata que tenha o respeito democrático de ouvir as outras intervenções. E não te contas, quando nós estamos a falar, sucessivamente interrompa as intervenções. Porque quando o Sr. Deputado atacou este requerimento do grupo do Partido Socialista, nenhum deputado do Partido Socialista o interrompeu. Nenhum. E quando eu estava a fazer a réplica ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado, em cada palavra que eu dizia, o Sr. Deputado interrompia. Isso é, no mínimo, falta de respeito e falta de respeito institucional para com um grupo parlamentar, perante o maior grupo parlamentar da oposição. E, Sr. Deputado, estar no governo também é aprender a respeitar. O grupo parlamentar do Partido Socialista esteve no governo durante 8 ou 9 anos e garante-lhe que nunca, nunca interrompíamos dessa forma. É a falta de respeito democrático que quem tem apenas os mesmos deputados que o Partido Socialista, mas acha que tem maioria absoluta. Sr. Deputado, o grupo andado do Partido Socialista tem todo o direito a fazer este requerimento, é um direito constitucional, regimental, e o Governo, se não quiser responder, responda a dizer que quer esconder os dados do Parlamento. E já agora, Sr. Presidente, solicito que o Sr. Deputado Gonçalo Lage não interrompa sistematicamente todas as intervenções do grupo andado do Partido Socialista, porque isso é falta de respeito parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu volto a apelar a todos em geral. Isto tem sido uma prática recorrente nesta legislatura, que digo, é inédita em relação a legislaturas anteriores, as permanentes e constantes interrupções. E, portanto, eu de facto compreendo, isto serve para todos, não me refiro a ninguém em particular, refiro-me a todos em geral, que temos que nos saber respeitar e temos que saber ouvir. E é importante saber ouvir. Sr. Deputado Gonçalo Lage estava-me a pedir a palavra, para que efeito?
Sr. Presidente, foi acusado de falta de respeito, portanto, se quiser posso fazer uma intervenção de defesa de honra.
Se a invoca, tem direito a fazê-la.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não quis, obviamente, desrespeitar em tempo algum, e acho que nunca o fiz na forma como foi aqui referido. Não se trata de nenhuma falta de respeito. Não se trata de nenhuma falta de respeito.
Sr. Deputado, desculpe, o Sr. Deputado Filipe Melo tem razão numa questão. É defesa da honra pessoal ou defesa da honra da bancada?
É da bancada.
Faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, nesse sentido, não foi, obviamente, uma falta de respeito. O que foi um livre exercício, obviamente, também, da possibilidade de nós estarmos num ponto de apreciação deste requerimento do Partido Socialista e, portanto, como é óbvio, no âmbito dessa apreciação, eu referi-me à questão dos relatórios e, aliás, ficamos ainda sem saber, e aproveito para voltar a questionar, se no ponto anterior, se o Partido Socialista, tendo aqui já o relatório, se retira também esse requerimento ou se o continua a fazer. Muito obrigado.
Sr. Deputado, deixar um cabo na defesa da honra, isso é uma interpelação diretamente ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, o Costa, para que efeito? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, agradeço a resposta do Sr. Deputado Gonçalo Lage. A falta de respeito não tinha nada a ver com a sua intervenção, que está no livre-arbítrio da opinião do Grupo Parlamentar Social Democrata, estava relacionada com a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estar a ser interrompida por constantes intervenções do Sr. Deputado. E isso sim foi uma falta de respeito e uma falta de consideração. Segundo a sua opinião, ela vale o que vale. Em relação à proposta de requerimento, naturalmente, quando o requerimento para pedir estes dados, estes relatórios, foi enviado à data de 17 de dezembro, este relatório não estava presente na internet. Não estava, não era público. Naturalmente, se hoje ele é público, agora parece, na sua intervenção do Sr. Deputado, está a ser efeito esse ponto, mas o outro relatório não é público ainda. Mas, naturalmente, parece que ao Sr. Deputado, que o Grupo do Partido Socialista pediu um relatório e tendo ele já na internet, tentando até quase achincalhar a proposta do Grupo do Partido Socialista. Não, não é verdade. No dia que o apresentou, esse relatório não era público. Naturalmente, com um relatório que foi um requerimento que é apresentado no dia 17, tivemos a interrupção natural também do período das festas, existe um hiato temporal, é natural, passando quase praticamente um mês, que este relatório já seja público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Filipe Melo pede uma palavra para que efeito? para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria só muito rapidamente pedir, neste caso não é ao Sr. Presidente, é com o consentimento do Sr. Presidente, pedir aos meus colegas dos grupos parlamentares, principalmente do PS e do PSD, que para que os trabalhos possam evoluir de uma forma urbana, sensata, que respeitem o trabalho que o Sr. Presidente está a fazer na condução dos trabalhos, que é de louvar, e dizer aos Srs. Deputados que isto continua assim, provavelmente o Sr. Presidente não vai querer que lhe aconteça o que aconteceu ao Presidente da Comissão, adoeceu e que não está cá por esse motivo. Portanto, o que nós pedimos é que haja uma certa urbanidade e respeito pelo Sr. Presidente, pelo restante da Comissão, que o Sr. Presidente está a gerir os trabalhos efetivamente da forma mais correta possível, e os Srs. Deputados não estão a ajudar. Isto é a mesma coisa que no futebol, em que se não ajudarem o árbitro também não pode correr bem. Portanto, é um apelo que eu faço aos dois maiores grupos parlamentares, é para que tenham realmente uma discussão urbana, sensata, e que se chegue aqui a estes pontos de concordância, e neste caso nós estamos a favor e concordantes com este requerimento do Partido Socialista, e nem por isso estamos aqui a manifestar como fez o PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Senhoras e Srs. Deputados, este ponto está apreciado, não carece de votação, conforme foi já anunciado. Permitam-me só dizer o seguinte, em relação à apreciação deste ponto, e que é válido para os pontos seguintes e para todas as reuniões que temos feito e para aquelas que iremos fazer. As intervenções de cada um são da responsabilidade de cada um, e de cada grupo parlamentar, e da responsabilidade individual. As interrupções, o falar por cima de quem está no uso da palavra, isso já ultrapassa os limites das responsabilidades e da legitimidade de cada um. Uma coisa é um à parte, outra coisa é uma interrupção. Uma coisa é um à parte, outra coisa é permanentemente interromper quem está a falar. Isso é absolutamente intolerável, tem surgido com frequência nos nossos trabalhos nesta legislatura, volto a referir, nesta legislatura, e eu queria uma vez mais, em nome de todos, apelar ao bom senso, apelar à consideração e ao respeito de cada um e de cada um, para que se possam evitar esse tipo de comportamentos que não ajudam nada, nem dignificam nada os nossos trabalhos. Enfim, é mais um apelo. Senhores Deputados, passamos ao ponto número 7. Eu, quando estava há pouco a preparar a gestão dos trabalhos, iria sugerir, quando aqui chegássemos, que pudéssemos juntar este ponto 7 ao ponto 4, porque dizem respeito à mesma matéria. No entanto, não temos cá o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, pelo que eu deixo à consideração dos grupos parlamentares e, sobretudo, ao grupo parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado António Filipe, se o quer discutir neste momento ou se preferem juntá-lo ao ponto do Bloco, que derrapou para o final da nossa ordem do dia, para ser debatidos em conjunto. Como me entenderem, com o melhor. Só apreciados, porque votados têm que ser votados em separado, bem entendido. Sr. Deputado António Filipe, pedia-lhe esse contributo para a gestão dos trabalhos.
Eu estarei disponível para o que a Comissão entender melhor. Eu terei de estar ali ao lado, na sala 6, numa outra Comissão, e, portanto, retirar-me-ia depois desta discussão. Mas não tenho problema nenhum em poder voltar cá se entender que, porque estarei cá por perto, para voltar cá se entender que é mais adequado juntar os vários requerimentos. Se não, eu posso fazer já a apreciação, mesmo que a votação seja feita daqui a algum tempo.
Sr. Deputado, então eu faço uma outra sugestão. Dado que o Sr. Deputado tem que se ausentar para outra comissão, portanto terá que se dividir entre várias responsabilidades, eu sugeria já, para não prejudicar o seu trabalho, que pudéssemos então apreciar já este ponto.
Muito bem. Muito obrigado, Sr.
Portanto, assim sendo, dar-lhe a palavra. O ponto é apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas sobre os anúncios do Governo relativamente ao novo aeroporto de Lisboa. Sr. Deputado, tem a palavra para apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento tem que ver com uma matéria que está muito relacionada com o que estivemos a discutir há pouco, que tem que ver com o relatório que foi apresentado pela ANA Aeroportos ao Governo sobre a construção de um novo aeroporto e declarações que foram feitas pelos membros do Governo nessa sequência e que suscitam problemas que quer-nos parecer que devem ser escrutinados por esta Comissão. Desde logo, há uma contradição entre afirmações várias vezes repetidas pelo Sr. Ministro Pinto Luz de que o novo aeroporto de Lisboa não traria encargos para os contribuintes, e depois o Ministro das Finanças vem dizer que iria fazer os possíveis para que houvesse o mínimo de encargos para os contribuintes. Não vamos propor aqui que haja uma acariação entre os dois ministros. Enfim, o Ministro das Finanças responderá perante a Comissão de Orçamento e Finanças, fundamentalmente, mas o Ministro Pinto Luz, relativamente às infraestruturas, enfim, é esta a Comissão responsável por essa área e, portanto, interessava saber aqui várias coisas. Uma delas tem que ver com isso, tem que ver com os encargos que possam decorrer do relatório da ANA, com uma questão muito relevante, que é o alargamento da concessão à ANA Aeroportos de 50 para 75 anos, o que nos parece algo de quase insólito, não é? Na medida em que se a concessão por 50 anos é algo que ultrapassa gerações, então se passar para 75 anos, obviamente que temos todo o interesse em saber em que circunstâncias é que o Governo estaria disponível ou não para aceitar esse alargamento. E o outro problema diz respeito à calendarização, porque não é segredo para ninguém que o interesse da ANA de que o aeroporto da Portela permaneça em funcionamento por muitos e bons anos. Do nosso ponto de vista, o interesse nacional impõe que esse aeroporto seja o mais rapidamente possível substituído pelo novo aeroporto de Lisboa, e portanto importa, perante aquilo que é o interesse nacional e aquilo que é o interesse da ANA Aeroportos, saber qual é a posição do Governo nesta matéria. E daí que nos parece que é fundamental, na sequência deste relatório, saber o que é que o Governo pensa sobre isso. Obviamente estaremos disponíveis para encontrar aqui um momento adequado, porque sabemos que há muitos pedidos de várias matérias para ouvir o Ministro Pinto Luz, encontrarmos aqui um momento em que esta questão possa ser suscitada com a sua presença cá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições para a apreciação deste requerimento. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Naturalmente, para dar o nosso voto favorável a esta proposta do Partido Comunista Português, até pelo debate que já fizemos anteriormente, existe um conjunto de questões que devem ser esclarecidas. O Governo teve um conjunto de contradições que são importantes de ser esclarecidas. O tema do novo aeroporto de Lisboa é um tema muito importante para percebermos o que, nomeadamente, as propostas que estão em cima, a nova concessão, etc. Por isso, o nosso voto favorável a este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Igualmente, nós temos vindo a referir cada vez que são solicitados esclarecimentos, e nós somos totalmente defensores da visita e da presença dos senhores ministros e da transparência e de todos os esclarecimentos que possam prestar. E até temos uma sugestão que creio que possa ser eventualmente benéfica para que esta audição seja mais rápida. Eu creio que nós temos uma agenda neste momento bastante preenchida, já iremos em cerca do mês de março para podermos ter todas as audições que temos ainda agendadas e por agendar antes desta. Eu que sugeria é que nós pudéssemos, já no mês de fevereiro, durante a própria audição regimental, que se pudesse ouvir o Sr. Ministro única e exclusivamente também sobre esta matéria, ou seja, no mesmo dia aproveitar, se calhar, os dois temas, ou dentro da própria edição regimental colocar uma grelha só para este tema, porque senão acho que este requerimento que está proposto do PCP e que nós compreendemos e que nós também temos todo o interesse que ele seja viabilizado, irá, se calhar, para março ou para final do mês de março, e nós temos todo o interesse que ele possa ser também o mais rápido possível, e assim creio que seria uma boa sugestão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados, Sr. Presidente, e desde já desejar um bom ano a todos nesta comissão. Sobre este ponto, nós somos favoráveis à apresentação deste requerimento pelo Partido Comunista Português. Achamos que ainda há muitas questões a esclarecer sobre a circunstância do novo aeroporto e este requerimento vem também um pouco no seguimento do que o Partido Chega tem vindo a pôr em questão e a pôr em causa das várias vezes em que o Sr. Ministro esteve presente nesta comissão e mesmo em plenário sobre o aeroporto. Por isso, somos favoráveis a este requerimento e não concordamos de todo que seja protelado e que sim, o Sr. Ministro venha especificamente debatermos este tema e não a gente esteja a aguardar por uma regimental para, em onde temos que debater outro tipo de temas e aqui sim vamos tentar trabalhar este ponto que há muito para esclarecer, mesmo até os próprios pontos que estão associados de que os contribuintes não teriam qualquer custos e começamos a ver que afinal não é bem assim. Estas incongruências que estão entre o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro das Infraestruturas, era necessário fazer estes esclarecimentos, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Cabe a vez agora ao Sr. Deputado Albino Ramos, que se estreia nesta Comissão e no Parlamento, pelo que lhe quero, acho que em nome de todos nós, dar as boas-vindas, desejar um bom desempenho e as maiores felicidades também no ano 2025, e parlamentares. E ia-lhe pedir, Sr. Deputado, que no final da reunião pudesse falar com os serviços da Comissão a propósito de matérias que já aqui abordámos, para não estar a repetir novamente aquilo que já transmiti, que lhe dizem respeito e ao grupo parlamentar que representa, e para que no fim então pudesse agilizar junto dos serviços, da Comissão, para não estar agora a repetir e a perdermos tempo com os mesmos assuntos. Sr. Deputado, faz favor, bem-vindo.
Obrigado, Sr. Presidente. Com certeza, cumprimentar os colegas deputados. Por favor, deem-me alguma latitude em questões processuais que falhem aqui da minha parte. Da nossa parte, da Iniciativa Liberal, nós somos favoráveis à proposta, deixando, no entanto, a ressalva de que achávamos que era importante recebermos o relatório atempado para fazermos uma audição que possa ser mais construtiva e direcionada. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições, pelo que vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega para audição do Sr. Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, do Dr. Luís Rodrigues e da Dra. Cristina Omier Widainer, respectivamente, Presidente e Ex-Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP SA e da TAP SGPS, e do Comandante Nuno Tiago Oliveira e do Comandante Fábio Miguel Ramos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Sindicato Independente de Pilotos de Linhas Aéreas, sobre o futuro da Portugalia Airlines. Não sei se o Sr. Deputado Filipe Melo quer usar a palavra ainda para apresentar o requerimento. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito, muito rapidamente, o tema penso que já seja do conhecimento de todas as senhoras e Srs. Deputados, dada a antiguidade do mesmo. E o que nós vemos é que há um protocolo que foi feito e que está em vigor, naturalmente, entre a TAP e o Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil, que são os pilotos da TAP, mas ao mesmo tempo, e com a integração da Portugália na TAP SA, os pilotos que estão mais vocacionados para a condução dos Embraer da Portugália não estão abrangidos por este protocolo com a TAP. Quer isto dizer que quando a Portugália transitar da TAP SA, eventualmente para a TAP SGPS, ou até para ser vendido ou incorporado noutra qualquer companhia, os pilotos que compõem a equipa da Portugália ficarão sem emprego, ficarão sem trabalho. E face a isto, nós gostávamos de ouvir o que tem o Sr. Ministro das Infraestruturas a dizer. Gostávamos também de ouvir a antiga CEO, a engenheira Christine Widner, que foi, tanto quanto sabemos, alguém que estaria em permanente contacto com os responsáveis dos sindicatos da Portugália para que isto fosse possível, e depois não teve tempo de o fazer por tudo o que nós sabemos, e também ouvir o sindicato independente dos pilotos da PGA. Portanto, basicamente, é isto, o tema é conhecido de todos e só queríamos... naturalmente, o Dr. Luís Rodrigues, o atual CEO da TAP, que tem mostrado, não diria uma certa, mas bastante inércia em relação a este ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, o Grupo Mandado do Partido Socialista apresentou, já depois do fecho da ordem de trabalhos, também um requerimento sobre este tema, e a minha sugestão é que fossem, ou seja, até porque nós temos mais dois sindicatos que estão, vários dos nomes são comuns, nós propomos também ouvir o Luís Rodrigues, o CEO da TAP, que já está, o CIPLA que já está, e acrescentávamos também, até porque há questões do outro sindicato da TAP, o Sindicato Nacional de Pessoal de Voo da Aviação Civil e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. Ou seja, acrescentávamos os dois sindicatos, mais dois sindicatos, que são da TAP, mas que têm a ver também com o acordo, com aquela questão do acordo. Não sei. Mas tem a ver com o acordo TAP-Portugal e o cumprimento do acordo, tem a ver com essa matéria. Concordamos com o teor do requerimento, mas tínhamos também um requerimento que nós colocámos já depois do fecho da ordem de trabalhos, mas que, por isso, colocávamos em votação separada estes dois nomes, toda a gente assim entender.
Sr. Deputado, só um bocadinho para esclarecer aqui um assunto. Sr. Deputado Costa, esse requerimento foi apresentado...
Foi enviado na sexta-feira.
Na sexta-feira.
Já foi depois da ordem de trabalho.
Ok. Portanto, tem que ser por consenso. A aceitação dessas entidades. Muito bem. Pode ficar a intervenção como requerimento oral. Muito bem. Assim sendo, fica já tratado. Muito bem. Então, vamos dar seguimento ao ponto com o requerimento oral feito pelo Sr. Deputado Hugo Costa no sentido de acrescentar as entidades que referiu para a audição na matéria respeitante a este ponto. Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também gostaríamos de fazer um requerimento oral, até porque é importante termos todo o histórico do que tem sido, enfim, a política da tutela no que diz respeito à própria Portugália. E, portanto, nos anos para trás, nós queremos aqui também ter um conjunto de questões esclarecidas e estamos disponíveis para fazer um requerimento oral ou até para fazer um pedido ao Sr. Deputado Filipe Melo e ao próprio Chega se está de acordo em incluir estes nomes no seu próprio requerimento. Nós gostaríamos de ouvir o Dr. Pedro Marques, o Dr. Pedro Nuno Santos e o Dr. Lacerda Machado relativamente a esta matéria, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalo Lages.
Mas o consentimento tem que ser votado noutra reunião.
Eu sugeria que ficássemos como requerimento oral, dentro da mesma coerência, se estivermos de acordo. Claro que tem que merecer consenso, tal como o do Partido Socialista. Não sei se há mais alguma inscrição, já iremos às votações. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, respeitando os dois grupos parlamentares que gostariam de ver adicionados nomes ou personalidades ou entidades ao requerimento, e com todo o respeito pelo Sr. Deputado Hugo Costa e pelos dois sindicatos que propôs, que são dois sindicatos que, não é segredo nenhum, o Sr. Deputado sabe que nós estimamos e estimamos muito, creio que não faz sentido, pela nossa parte, não fará sentido juntar a isto, porque são sindicatos representativos apenas e só de trabalhadores, sejam eles de cabine ou pilotos da TAP, e o requerimento é específico para a Portugália. E a Portugália está como o patinho feio, perdoem-me a expressão, do grupo. E neste caso é precisamente a questão dos trabalhadores da PGA que nós queremos resolver. E os trabalhadores da PGA são pertencentes a este sindicato que nós queremos ouvir. Só por isso, deputado, nada tendo isso, se fosse um assunto que fosse extensível a esses sindicatos, sem problema algum. E em relação ao requerimento do PSD pelo Sr. Deputado Gonçalo Lages, nada temos a opor, podemos considerar incluir na votação, sim.
Senhor Deputado, nós não temos consenso.
Senhores Deputados, se bem interpretei as intervenções que fizeram e as reações que tiveram, o requerimento oral do Partido Socialista não pode ser introduzido na ordem do dia porque não foi dado consenso, pelo menos pelo Partido Chega, e o requerimento também oral do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, apresentado pelo Sr. Deputado Gonçalo Lage, pelos mesmos motivos, não pode ser incluído na ordem do dia porque não mereceu o consenso do grupo parlamentar do Partido Socialista. Significa isto que os dois requerimentos transitam para a próxima reunião ordinária para serem apreciados e aí votados. Sr. Deputado Filipe Melo, para que veio daqui é? Condução dos trabalhos, faz favor.
Senhora, Sr. Presidente.
Senhores Deputados.
Senhora.
Senhores Deputados, estamos a discutir nesta fase os requerimentos orais apresentados. E o Sr. Deputado Filipe Melo pediu-me a palavra para.
Exatamente. Sr. Presidente,
sobre a condução dos trabalhos, tendo em conta, Muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Tendo em conta que os requerimentos orais, tanto do grupo parlamentar do PSD como do PS, não recolheram consenso, eu pergunto ao Sr. Presidente, e mantendo também a lógica do que nós dissemos no requerimento anterior, se podemos nós, o grupo parlamentar, propor ao nosso requerimento acrescentar os três nomes propostos pelo PSD e ser votado ainda nesta reunião. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu penso que regimentalmente isso não é possível. Mas não há consenso. Sr. Deputado, desculpe, Sr. Deputado, desculpe. Se vai alterar o conteúdo do requerimento. Não, está a alterar o conteúdo. Certo. Bom, mas para alterar, ó Sr. Deputado, vamos lá ver. Eu não tenho o regimento à minha frente, mas vamos lá ver. Se alterar o conteúdo do requerimento para o fazer e para o votarmos, tem que merecer o mesmo consenso. O grupo parlamentar do Partido Socialista já informou que não dá consenso. E, portanto, Sr. Deputado Filipe Melo, portanto, não há consenso nem para o requerimento oral do PSD, nem para o requerimento oral do PS. Significa isto que os dois requerimentos orais transitarão para a próxima reunião ordinária e aí sim serão novamente apreciados e votados. E merecerão. E aí tem que ser requerimento escrito, não é requerimento oral. Portanto, o Sr. Deputado fez chegar um requerimento escrito. Pedi ao grupo parlamentar do PSD que fizesse chegar um requerimento escrito, se assim entender, e então será apreciado e votado na próxima reunião, se assim entenderem. E cabe-nos agora votar o requerimento que foi apresentado pelo grupo parlamentar do Chega, exatamente como foi apresentado. Não o podemos alterar. Não houve consenso para esse efeito. Portanto, dito isto, vamos passar à votação. E eu pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o requerimento do Partido Chega, exatamente nos moldes em que foi apresentado. Passamos ao ponto número 9. Perdão, é do Bloco de Esquerda e a pedido do próprio Bloco de Esquerda passa para o final da ordem do dia para o grupo parlamentar se poder fazer representar. Já tinha informado sobre isso. Ponto 10. Apreciação e votação dos relatórios das seguintes iniciativas. Proposta de lei número 18 do Governo que diz autoriza ao Governo alterar os requisitos de acesso à profissão da atividade profissional dos marítimos e as regras quanto à nacionalidade dos tripulantes, a bordo dos navios ou embarcações sujeitos ao regime de atividade profissional dos marítimos. Cabe aqui ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal fazer a apresentação do documento, que será o Sr. Deputado Albino Ramos a fazê-lo. Sabe disso, não sabe? Desculpa a minha pergunta, não, só mas como está a chegar
sei,
a pouco...
Sei, sim, muito Presidente,
bem.
Sim,
Sr. Deputado, então cabe-lhe a si,
é um grupo
cabe-lhe
bastante
a si apresentar o documento para o podermos apreciar e votar. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, cabe-me apresentar o relatório referente à proposta de lei número 18 do Governo e que autoriza o Governo a alterar os requisitos de acesso à profissão de atividade profissional dos marítimos e as regras quanto à nacionalidade dos tripulantes a bordo dos navios ou embarcações, sujeitos ao regime de atividade profissional dos marítimos. O relatório desta iniciativa foi distribuído atempadamente aos Srs. Deputados, pelo que farei apenas uma breve apresentação do mesmo. A iniciativa legislativa reveste a forma de autorização legislativa e, de acordo com a iniciativa, o Governo pretende obter autorização para alterar o Decreto-Lei nº 166/2019, de 31 de outubro, na sua redação atual, pretendendo legislar nas seguintes áreas: tripulação estrangeira, reconhecimento de certificados, tempo de permanência a bordo e flexibilidade para embarcações de pesca. A iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, deixando apenas uma nota relativamente à ausência da entrega dos pareceres mencionados na exposição de motivos. Nesta sede, irei eximir-me de manifestar a minha opinião política sobre a iniciativa em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se às inscrições. Não há inscrições. Vamos passar à votação do documento que o Sr. Deputado Albino Ramos acabou de nos apresentar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, muito obrigado pelo relatório, muito obrigado pela apresentação do mesmo e parabéns também pela aprovação do dito relatório. Passamos ao ponto 10.2, que diz Projeto de Lei número 175, que aprova o regime de concessão de crédito bonificado à habitação para jovens. O relator é o Sr. Deputado Alexandre Poço, que não sei se vem mais tarde e derrapamos o ponto, ou se o Sr. Deputado está noutra comissão, portanto derrapamos. Muito bem. Então, este ponto derrapa também para o final da ordem do dia, para dar tempo a que o Sr. Deputado Alexandre Poço se junte a nós. Ponto 11. Definição de metodologia de apreciação na especialidade das seguintes iniciativas. Proposta de Lei número 32 do Governo. Assegura a execução, na ordem jurídica interna, do Regulamento da União Europeia 2022/2065, relativo a um mercado único para os serviços digitais e que altera a Diretiva 2000/31. Senhoras e senhores deputados, sobre esta matéria, há aqui um conjunto muito largo de entidades que, eventualmente, serão para ser ouvidas. O que significa que já temos uma agenda sobrecarregada, vamos ficar com ela sobrecarregadíssima. Pareceres por escrito. Sim. E as dos grupos parlamentares do PS e do PSD são pareceres escritos. Mas temos um conjunto de entidades sugeridas pelo Governo que terá que ficar à consideração dos grupos parlamentares se são ouvidas por escrito ou se são ouvidas presencialmente. Ou são ouvidas. Algumas estão repetidas. Sr. Deputado, eu não vou ler as entidades todas. Está na ordem do dia, seria exaustivo para mim e para vós estar a ler isto tudo. Portanto, os senhores deputados têm conhecimento. Acresce ainda que há uma entidade que pediu para ser ouvida, pediu audiência, que é a Audiogest, que também tem que ser definido se é ouvida por escrito. Ah, esta é presencial, tem que ser presencial. Esta é uma edição presencial. Portanto, a Audiogest é uma audiência presencial. Pediram para ser ouvidos presencialmente. Já fizeram um pedido, fizeram um pedido para ser presencial, não é?
Sim.
Fizeram um pedido para ser presencial. Portanto, a Audiogest é presencial. Deixo agora à consideração dos grupos parlamentares como querem tratar desta matéria. E também já agora acrescentar que temos que definir um prazo para as respostas que nos vão ser dadas por escrito e temos que definir também um prazo para as propostas de alteração chegarem aos serviços da Comissão. Portanto, temos dois prazos para definir. Senhores deputados, pergunto aos grupos parlamentares como pretendem tratar desta matéria. Senhor deputado Gonçalo Lages, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós estamos disponíveis para sugerir um prazo de 10 dias ou de 15 dias para que possam vir as respostas por escrito e achamos que depois das respostas e depois de podermos analisar essas respostas, podemos ter mais alguns dias para apresentar eventuais sugestões de alteração, pelo que creio que assim conseguiríamos cumprir com o calendário e ter, enfim, um processo também mais eficiente.
10 mais 10, foi isso?
10 mais 10 parece razoável, mas se o Presidente deixar à sua consideração também, se fazia sentido os 10 dias ou 15 dias para as respostas por escrito nos poderem chegar e depois mais 10 dias para nós apresentarmos as alterações que pudessem vir a ser sugeridas também com o suporte das respostas que entretanto recebemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deduzo que estes 10 dias para resposta comecem a contar no momento em que as entidades sejam notificadas. Não pode ser a partir do dia de hoje. Portanto, é a sugestão do Sr. Deputado Gonçalo Lage, o Grupo Parlamentar do PSD, e, portanto, está em apreciação. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Não tenho nada contra o prazo de 10 dias, agora acho que é curto, talvez. Porque acho que estarmos a pedir uma entidade, um parecer, mas respondem-nos no prazo de 10 dias, parece do género. Parece-me pouco uma entidade. Eu direi, até perguntaria ao Serviço da Comissão o que é normal nestes casos o prazo que se coloca. Até por, não é só por não estarmos a... Agora, ouvir... Sim. Não, ou seja, é isso. Se é 15 dias, se é 20 dias, normalmente o prazo que se coloca. 30 dias é o prazo que se coloca. Se normalmente se coloca 30 dias, eu propunha que se colocasse 30 dias. Se é o prazo que é dado normalmente, não acho. Acho que é o que faz sentido. Estava ali a ver da parte dos serviços que normalmente se coloca 30 dias neste tipo de pedidos. Se normalmente é 30 dias que se coloca o prazo normal.
Srs. Deputados, se bem me recordo, já tivemos vários prazos. Enfim, normalmente, daquilo que me recordo, 10 dias também me parece pouco. Mas já tivemos 20 dias, já tivemos 30, depende das matérias e dos momentos do ano em que estamos também. Ficamos nos 15 dias, que é um intermédio. Estamos de acordo com os 15 dias. Muito bem. De forma, então, consensual, fica definido o prazo de 15 dias após o pedido, após a recepção, para que as entidades respondam ao solicitado. E mantemos os 10 dias após a recepção, ou melhor, após o prazo, para a entrega dos pareceres, 10 dias para a apresentação de alterações. Parece-lhes bem? Muito bem. Exatamente. Ou seja, no final... No final são 25 dias. Srs. Deputados, vamos ter que votar. Podia ter começado por aí, mas enfim, ganhámos tempo. Vamos ter que votar as entidades a pedir pareceres apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD e pelo Grupo Parlamentar do PS.
Pode ser tudo em bloco?
Podemos votar todas em bloco, pelo que percebo da reação de todos, julgo que podemos votar em bloco. Portanto, enfim, votando tudo em bloco, quem vota contra, quem se abstém, estão então aprovadas por unanimidade aquelas entidades que estão na ordem do dia para pedirmos pareceres escritos. É tudo audições por escrito, aqui não há dúvida, tirando a entidade que pediu para ser ouvida presencialmente. Audiogesto. Muito bem. 10-2. Está o Sr. Deputado Alexandre Poço, chegou entretanto. Por uma questão de eficiência na organização dos trabalhos, deixava a vossa consideração, perguntar-vos-ia, se... 11.2. Mas que vamos primeiro ao ponto 10, não é? O Sr. Deputado Gonçalo Lage pediu para irmos primeiro ao ponto 10. Tínhamos arrastado para o fim, mas prefere fazer agora que está o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Sr. Presidente, se for possível, ninguém tiver nenhuma objeção, obviamente.
Muito bem, vou pôr à consideração dos Srs. Deputados. Se não houver nenhuma objeção, recuamos na ordem do dia. Não há nenhuma objeção. Muito bem, vamos então recuar ao ponto 10.2 para que o Sr. Deputado Alexandre Poço, a quem dou as boas-vindas, possa apresentar o documento referente ao projeto de lei número 175, que aprova o regime de concessão de crédito bonificado à habitação para jovens. Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Agradeço a vossa simpatia e tolerância, até porque estou ao mesmo tempo numa audição que está a decorrer ali ao fundo noutro corredor e noutra comissão. Portanto, sumariamente, esta iniciativa do PAN deu entrada em junho, chamava a atenção e é datada de junho e tem o título Aprova o regime de concessão de crédito bonificado à habitação para jovens, como podem ler no parecer. Chamava a atenção para o cumprimento dos requisitos formais, ou seja, regimentais e constitucionais. Destacava aqui só duas questões. Por um lado, tendo em conta que a iniciativa é de junho, o PAN colocava a entrada em vigor desta iniciativa, caso ela seja aprovada após todo o processo legislativo aqui nesta Casa, a entrar em vigor a 1 de janeiro de 25. Há aqui uma sugestão que é feita que possa ser depois aperfeiçoada em caso de aprovação final para o Orçamento de Estado subsequente, já era essa algo que tudo indica a intenção do autor. Por outro lado, também a questão do título, que deve merecer aqui algum aperfeiçoamento formal na discussão, se realizar em especialidade. Chamava ainda a atenção para que na nota técnica existe um estudo comparativo com os seguintes países: Alemanha, Espanha e Itália. Utilizarei o disposto regimental de não dar a minha opinião nem a do meu grupo parlamentar e reservar a mesma para a discussão em plenário desta iniciativa e apelando à aprovação, tendo em conta que reúne todos os requisitos formais e constitucionais para ser discutida em plenário e tramitada na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, alguma inscrição? Não havendo nenhuma inscrição, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Alexandre Poço, muito obrigado pelo contributo, pelo relatório e pela sua aprovação por unanimidade. Vamos então, agora sim, retomar a ordem do dia no ponto 9. Não, perdão. O ponto 9 ainda é do Bloco de Esquerda, é o tal que fica para o fim, que ainda não temos o Bloco de Esquerda. Vamos retomar no ponto 11. 11.2. Senhores deputados, temos o projeto de lei número 348, que diz: procede à quinta alteração do decreto de lei número 144/2012, de 11 de julho, que aprova o regime de inspeções técnicas de veículos a motor e seus reboques e aprova medidas eficazes à rodoviária. E temos o ponto 11.3, que me permitam introduzir já, que diz: projeto de lei número 349 do PSD, que procede à alteração do decreto de lei número 114/94, de 3 de maio, Código da Estrada. Eu sugeria que pudéssemos juntar estes dois pontos para a apreciação e para definir metodologias, lembrando os senhores deputados que na nossa última reunião ordinária tínhamos um ponto que dizia: definição de metodologias na especialidade dos projetos de resolução, número 440 do PSD e número 442 do PSD, que eram exatamente sobre esta matéria e que na altura não foram apreciados porque os adiámos. Digo isto porque, sendo matérias relacionadas, e uma vez que temos que definir prazos e metodologias, se as senhoras e os senhores deputados assim entenderem, devem ter em consideração quer os projetos de lei que acabei de mencionar e que estão no ponto número 11.2 e 11.3, quer os projetos de resolução que vieram à última reunião ordinária e que não definimos metodologias. Fiz-me entender? Portanto, devemos definir, ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer é que devemos definir metodologias e prazos para todos estes pontos, para todas estas iniciativas, porque elas têm a ver com a mesma matéria. Muito bem. Inscrições? Sugestões de metodologias e de prazos?
Posso, Sr. Presidente?
Sr. Deputado, faz favor.
Nós faríamos a mesma sugestão que fizemos há pouco.
creio que será razoável neste caso também podemos fazer uma data de 10 ou 15 dias para que possamos ter estas diligências já prontas e, portanto, colocamos à consideração.
Sr. Deputado, aqui não há pedido de pareceres, pelo que está em causa é só o prazo para
as propostas, é isso que eu
dizer, apresentar alterações.
Sim.
Há pouco definimos 10 dias, parecem-nos bem os mesmos 10 dias.
Pedi mais uma semana do que os 10 dias. Para...
15 dias?
Sim, 15 dias.
15 dias. Sr. Deputado, consensualizamos nos 15 dias para todas as iniciativas, estamos de acordo. Portanto, quer para os projetos de lei que apresentei nos pontos 11.2 e 11.3, quer para os projetos de resolução que mencionei que decorrem da ordem do dia da última reunião, que são os números 440 e o número 442, ambos do PSD. Estamos de acordo? Está claro isto?
23 de janeiro.
Está claro isto? E fica no dia 23 de janeiro a data para a apresentação das propostas. Está consensualizado este procedimento. Muito bem, muito obrigado. Terminamos assim o ponto 11. Passamos ao ponto 12. Fixação da redação final do projeto de resolução número 372 do LIVRE. Recomenda a regulamentação do fundo de emergência para habitação. Pergunto-se às inscrições. Senhores deputados, não há inscrições, portanto, não há votação, portanto, está fixada a redação final deste projeto de resolução. Julgo que a senhora deputada Joana Mortágua quererá apresentar agora o ponto que diz respeito ao Bloco de Esquerda e podemos, se tiverem de acordo, tínhamos derrapado para o final da ordem do dia, se tiverem de acordo, se ninguém se opuser, a senhora deputada Joana Mortágua apresentará agora o ponto número 9. Ninguém se opõe?
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Isto é tanto ponto, é o 4 e o 9, são dois.
Era isso que eu ia questionar, é se os apresento...
Sim, Sra. Deputada, nós derrapámos estes dois pontos que dizem respeito ao Bloco de Esquerda para o final, mas se não se opuserem e se a Sra. Deputada assim entender, dava-lhe a palavra para apresentar cada um dos pontos agora.
A minha pergunta é se os apresenta em conjunto ou em separado.
Muito bem, eu sugeria que... os pudesse separado, apresentar bem. Em separado, porque são matérias distintas.
Está
portanto,
certo.
Fazíamos a apreciação primeiro, apreciação e votação primeiro do ponto número 4 e depois faríamos a apreciação
muito bem,
e votação do ponto 9. O ponto número 4 diz apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre os custos de construção do novo aeroporto de Lisboa para o Estado. Como a Sra. Deputada sabe, tínhamos um ponto muito semelhante sobre a mesma matéria na ordem do dia, que eu tentei juntar, mas por questões de presença não foi possível juntar à apreciação. Naturalmente as votações são separadas. Já fizemos a apreciação e Sra. já
Presidente,
votámos
eu o outro ponto. Eu apresento rapidamente,
portanto, muito bem,
Sra.
Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Esta audição está, como é conhecido, relacionada com a existência de declarações contraditórias dentro do Governo relativamente aos custos da construção do novo aeroporto de Lisboa e à participação ou não da concessionária, da participação não, ao facto da concessionária poder, ou ao facto do Governo ter admitido que a concessionária poderá não vir a cobrir 100% dos custos do novo aeroporto, ao contrário do que tinha vindo a ser garantido, que é de que a Vinci seria exclusivamente responsável pela construção do novo aeroporto. Ora, o ministro Miguel Pinto Luz causou muito espanto e alguma perplexidade por, no final do ano 2024, ter sido contradito pelo ministro das Finanças quando afirmou que não se podia excluir a participação do Governo do Estado nos custos, no pagamento dos custos do novo aeroporto.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E é por essa razão que queremos, como é evidente, ouvir o Ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre o relatório, já agora leio esta parte, entregue pela ANA ao Governo e sobre os custos da construção do aeroporto de Lisca-Mãe.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto-se há inscrições para a apreciação deste relatório. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao ponto 4, a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas, o Grupo Parlamentar do Chega, naturalmente, que estará a favor do requerimento, inclusive o Grupo Parlamentar do Chega já fez chegar ao Sr. Presidente da Assembleia da República o pedido da criação de uma comissão eventual de acompanhamento à construção do novo aeroporto. Portanto, acho que faz todo sentido, vem neste enquadramento e somos favoráveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Vamos passar. O Sr. Deputado Gonçalo Lage inscreveu-se. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. À semelhança do que nós referimos no anterior requerimento, que também já foi apreciado, creio eu que também, do PCP, e como aliás neste requerimento já diz e propõe que seja uma audição sobre o mesmo tema, que é precisamente sobre o custo de construção do novo aeroporto, e que perguntávamos também à Sra. Deputada, a Joana Mortágua, se está de acordo que possamos fazer, enfim, numa data mais breve e mais célere, com a vinda do Sr. Ministro na audição regimental, que se possa criar uma grelha própria só para este tema e assim, em vez de estarmos à espera para março, ser já em fevereiro, que possamos fazer esta audição.
É o habitual.
Sr. Deputado, ainda há intervenções. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Presidente, este debate já teve lugar, quer no requerimento do PCP, quer também no requerimento para pedido de documentação do Partido Socialista e, atendendo à necessidade de transparência do processo e ao conhecimento de todos os dados, naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente a requerimento do Bloco.
Muito bem, agora não tenho mais inscrições. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, eu estava a dizer que, naturalmente, se há uma vinda do Ministro agendada, que o mais apropriado é juntar-se uma grelha a esse agendamento em vez de esperar por uma nova oportunidade.
Muito bem, não havendo oposição à sugestão e concordando o Bloco de Esquerda com a sugestão que foi feita, julgo que faremos desta maneira, uma questão de eficiência até, do nosso tempo e das audições que temos para agendar e para realizar. Muito bem, vamos então votar nestes termos. Quem vota contra, quem se abstém, está o requerimento aprovado por unanimidade. Ponto número 9. Ponto número 9, que diz: apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, do Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, da Rede H, da arquiteta Helena Roseta e do engenheiro Jorge Moreira da Silva. Este requerimento também foi apresentado na 13ª Comissão e a 13ª Comissão sugere que, se for aprovado o requerimento, que as audições sejam conjuntas. O caminho parece que faz todo sentido. Já foi aprovado na outra. Informo também mais duas questões importantes. Uma é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou um requerimento, salvo erro ontem, para ser ouvida mais uma entidade que, para ser aceite, tal como no ponto anterior, ou num dos pontos anteriores, tem que merecer consenso. Já lá iremos. Eu depois iria sugerir ao Sr. Deputado Costa, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Maria Begonha, que fizesse um requerimento, que apresentasse oralmente. E informar, ainda estou nas informações, Sra. Deputada, e informar também que este tema, eu digo isto que é importante para a apreciação que vão fazer, que este tema está já agendado para plenário, salvo erro, no dia 24. Muito bem. Sra. Deputada Joana Mortágua, julgo que para acrescentar mais alguma questão. Sobre
este tema. Muito brevemente, para dizer que quando nós votámos o conjunto das audições na Comissão de Coesão, votámos incluindo o pedido para a vinda da Associação Nacional de Municípios feito pelo PS. E fizemos uma votação conjunta de todas as entidades, não foi preciso fazer várias votações, foi tudo votado em conjunto, foi aprovado, era apenas essa informação que queria dar, caso facilite o processo.
Bom, ao fim e ao cabo, então, a conclusão que tiro é que a Associação Nacional de Municípios já será ouvida, porque já está votada a sua audição na 13ª Comissão. Sra. Deputada Maria Begonha, faz favor.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que eu, exatamente a mesma informação da deputada Joana Mortágua, que eu até achava que o primeiro momento de inclusão da NMP, nós até submetemos um requerimento por causa disso, íamos pedir o consenso dos senhores deputados para ser incluído, mas uma vez que já foi aprovado, só manifestar a nossa concordância das audições serem conjuntas, naturalmente, entre a 13ª e a 6ª Comissão, e já estando incluída a NMP, não acho que não há necessidade. Apreciamos, a única coisa que eu pedi era que aqui no momento da votação, quando votarmos o requerimento do Bloco de Esquerda, o votemos também já incluído e tendo em conta a Associação Nacional de Municípios.
Oh, Sra. Deputada, mas eu julgo
porque
que para esse efeito...
Porque o requerimento também será votado aqui, pelo que eu percebi, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, eu julgo que para esse efeito, das duas uma, ou o Partido Socialista retira o requerimento porque ele já foi votado e é uma redundância, ou então, para o introduzirmos, tem que merecer o consenso. É assim que diz o nosso regimento e é assim, como foi há bocado.
Portanto, eu depreendi como o Bloco de Esquerda não retirava o requerimento, que íamos considerar, da mesma forma que fez a 13ª Comissão, a inclusão também da NMP. Mas nós não temos nenhum problema em retirar.
Mas tem que ser por consenso. Se merecer consenso, devemos incluir.
Muito simples. Sr. Presidente, não, tem que ser...
Sr. Deputado, peço desculpa. O Sr. Deputado Gonçalo Lages estava inscrito, Sr. Deputado...
Mas isso é uma questão processual.
Com a autorização do Sr. Deputado Gonçalo Lages, que é para dar um contributo para este tema, faz favor.
Sim, mesmo, para este tema é uma questão processual. Caso o requerimento que seja aprovado apenas na 13ª e não seja aprovado aqui, da ANP, a ANP só vai ser ouvida na 13ª. Por isso, era importante esse consenso de todos e ser votado, Sr. Deputado. Ou seja, tem que ser votado, tem que ver com, porque o requerimento da 13ª, mesmo com. Porque, ou seja, tem que ser votado em conjunto, na 13ª e na 6ª. Se apenas for votado na 13ª e não na 6ª, todos os outros vão ser ouvidos na 6ª e na 13ª e a ANP apenas na 13ª. Por isso, a ANP tem que ser votada também aqui.
Sr. Deputado, eu percebo e estou inteiramente de acordo com a sua interpretação. E da minha parte será votado, mas não sou eu que dou o consenso. Quem tem que dar o consenso são os senhores, são os grupos parlamentares. É a vez do Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também gostaríamos de pedir que pudesse ser incluída a Associação Nacional de Municípios e, portanto, estamos de acordo que assim seja. E gostaríamos de acrescentar também o professor Sidónio Pardal, que é um ilustre doutorado nesta matéria, e também o doutor Isaltino Moraes, com a experiência autárquica que tem, para nós podermos efetivamente ter aqui algum contraponto, senão assim nós temos aqui um de entidades que estão propostas pelo Bloco de Esquerda, todas direcionadas na mesma matéria. Eu acho que nesta matéria era importante nós conseguirmos ter uma visão mais abrangente, e dito isto, desta visão mais abrangente, nós votamos e nós vamos votar a favor, obviamente, do requerimento do Bloco de Esquerda, porque também queremos que haja aqui uma audição que seja mais abrangente.
Sr. Deputado Gonçalo Lages, considero então um requerimento oral para serem ouvidos o Sr. Professor Sidónio Pardal e o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes. É assim, não é? Eu tenho três inscrições. A Sra. Deputada Joana Mortágua e a Sra. Deputada Maria Begonha, que levantaram o braço em simultâneo. Darei a palavra primeiro à Sra. Deputada Joana Mortágua enquanto requerente e depois tenho o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sr. Presidente, apenas para dizer...
E depois tenho o Sr. Deputado Filipe Melo.
Ainda estamos em matéria de metodologia, não é? Apenas para dizer que o Bloco de Esquerda aceita a inclusão destas entidades, incluindo a do Sr. Presidente da Câmara de Oeiras, é um homem livre, será muito bem-vindo à Assembleia da República, e que da nossa parte não há razão para prolongar nem para complicar uma coisa que é simples, votaremos tudo em conjunto, não há razão para qualquer dificuldade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer que...
Desculpa, Sr. Deputado, peço desculpa. Era o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Ah, ok.
E depois é que é o Sr. Deputado Filipe Melo. Peço imensa desculpa. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor.
Por acaso, o Sr. Presidente indicou-me a mim para falar antes do deputado Filipe Melo, mas foi o deputado Filipe Melo que se inscreveu em primeiro lugar, por isso eu passo-lhe a palavra e depois...
Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado, Sr. Deputado Paulo Nunes, pela cortesia. Sr. Presidente, muito rapidamente, para dar nota que votaremos e acompanharemos o requerimento proposto pelo Bloco de Esquerda, da mesma forma que validamos e demos o consenso para que seja votado, e votaremos a favor também as personalidades ou entidades apresentadas pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata, e com o consentimento do Sr. Presidente, gostaríamos também de fazer um requerimento oral para acrescentar uma outra personalidade que nos parece também importante. Se o Sr. Presidente me der a permissão, eu faço já de seguida. Gostaríamos de ouvir também a Sra. Doutora Filipa Roseta, na qualidade de vereadora do maior município, no que respeita à habitação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Interpreto também como um requerimento oral para que seja ouvida a Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Filipa Roseta. Sr. Deputado Paulo Núncio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também, da parte do CDS, também daremos acordo e votaremos favoravelmente o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Também votaremos favoravelmente todas as propostas que foram feitas no sentido de adicionar novas personalidades para serem ouvidas neste ponto. A minha questão, a que levantava, era uma questão mais procedimental. O Sr. Presidente, e bem, disse que a apreciação parlamentar está marcada para dia 24 deste mês. Eu não me parece que este requerimento... Peço desculpa. Está marcada para dia 24, não é? Bom, e não me parece, embora seja pedido com urgência, penso eu, com caráter de urgência, não me parece que a audição destas pessoas seja impeditivo que a audição possa ocorrer depois da apreciação parlamentar, porque para todos os efeitos estamos a falar de uma matéria, uma de duas, ou a apreciação parlamentar, enfim, é votada num sentido ou no outro, não é? Mas quer dizer, esta matéria continua a ser relevante independentemente da apreciação parlamentar, e por isso o meu ponto é, se não for possível ouvir estas pessoas todas a dia 24, acho que é possível continuar a ouvi-las depois do dia 24.
Sr. Deputado Paulo Núcio, não há dúvida quanto a isso. Eu informei que era dia 24, porque naturalmente toda a apreciação que pudermos fazer antes do dia 24 será seguramente útil, independentemente do que a Comissão possa entender, continuar a ouvir estas ou outras personalidades, estas ou outras entidades, posteriormente à apreciação em plenário. Não há nenhum prejuízo quanto a isso. Sra. Deputada Maria Begonha, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para fazer uma nota relacionada com o Sr. Deputado, com o que o Sr. Deputado Paulo Nunes disse, da nossa parte também, naturalmente, já depois do PS ontem ter apresentado este requerimento que acrescenta à Associação Nacional de Municípios, hoje também temos aqui um conjunto de personalidades a serem acrescentadas que, a partir de, recebem a nossa concordância. Mas eu gostava de fazer um apelo um bocadinho mais musculado do que o do Sr. Deputado Paulo Núncio, no sentido justamente, dada a data tão próxima do debate da apreciação parlamentar, nós gostávamos de pedir pelo próprio Partido Socialista, a colaboração dos Srs. Deputados e da Comissão, para que seja possível fazer uma parte significativa desta discussão, nomeadamente, e na nossa perspectiva, a questão naturalmente de ouvir os Srs. Ministros sobre esta matéria, que é quem também cabe, e haverá naturalmente maior interesse em pedir esclarecimentos e algum esclarecimento, dizendo isto de forma construtiva, que seja também importante para o processo de reflexão e de elaboração, eventualmente de propostas por parte dos grupos parlamentares, dado que temos uma apreciação parlamentar que será debatida e depois teremos também aqui, temos um prazo, o prazo de entrega de propostas é também relativamente curto para essas propostas que depois serão aqui apreciadas. E, portanto, no sentido também do esclarecimento e de informar a Comissão sobre um conjunto de contributos e reflexões que sejam importantes, a nós parecia-nos que podermos ouvir com urgência o agendamento dos senhores Ministros e também da Associação Nacional de Municípios, dada a matéria muito transversal que aqui reporta esta alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. A Associação Nacional de Municípios, naturalmente, que já teve a oportunidade de emitir parecer. Sabemos também publicamente que fizeram um conjunto de propostas, mas dada a transversalidade também do contributo da Associação Nacional de Municípios, obviamente não desvalorizando as outras organizações e pessoas que são chamadas, gostávamos de incluir também nesse leque prioritário a Associação Nacional de Municípios. É só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado pelos contributos, Sra. Deputada Maria Begonha. Já irei em concreto a essa questão. Previamente irei a outra, que é precisamente os requerimentos orais apresentados. Há três requerimentos orais. Se bem percebi, se bem percebi as intervenções e se bem interpretei aquilo que nos há partes foi dito, desta vez julgo que os três requerimentos orais vão merecer o consenso. De todo modo, vamos ter que os votar, como compreenderão. E votá-los-emos individualmente, como é óbvio. Vamos votá-los, vou pô-los à votação pela ordem de entrada na mesa ou pela ordem como foram apresentados oralmente. O primeiro requerimento foi do Partido Socialista para ser ouvida a Associação Nacional de Municípios. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ou seja, ao requerimento do Bloco de Esquerda, junta-se a Associação Nacional de Municípios, tal como foi também votado na 13ª Comissão, o que aliás até é incoerência esta votação. O requerimento seguinte, do Grupo Parlamentar do PST, apresentado pelo Sr. Deputado Gonçalo Lage, para ouvir o Sr. Professor Sidónio Pardal e o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes. E a ANMP também. É uma redundância, mas sim, senhor. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovado por unanimidade. Acrescem, então, estas duas personalidades, porque a entidade já estava votada. Terceiro requerimento oral, do Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, para ouvir a Sra. Vereadora da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, Doutora Filipa Roseta. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Quer isto dizer que agora votaremos o requerimento do Bloco de Esquerda, apresentado pela Sra. Deputada Joana Mortágua, com estas alterações, ou seja, acrescentar esta entidade e estas personalidades. Já irei depois à questão da metodologia que a Sra. Deputada Maria Begonha aqui sugeriu. Deixar a lei para o fim. Vamos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado então o requerimento, acrescentando a entidade e as personalidades que aqui votámos anteriormente, apresentadas por requerimento oral. Quanto à metodologia, Sra. Deputada Maria Begonha, normalmente os membros do Governo são ouvidos no fim da ronda de audições. Nada a opor que possamos inverter e que possam ser os membros do Governo ouvidos primeiro. Naturalmente, esta questão vou colocá-la à consideração do plenário desta Comissão. E, obviamente, quando anunciei que dia 24/1 estaria agendado para plenário este tema, foi precisamente para darmos prioridade absoluta a este tema, para podermos ouvir o máximo de entidades, o máximo de personalidades, até lá. E, portanto, só temos uma semana para o efeito, que é a semana que vem. Parece-me que faz todo sentido a sugestão que apresentou, mas vou colocá-la à consideração do plenário da Comissão. Não é uma semana, são duas semanas. Dia 24 é desta sexta a 15 dias. Temos duas semanas para este efeito. Sr. Deputado, respondendo à questão, por norma, é da praxe parlamentar e é esta a metodologia seguida, os membros do Governo são sempre, quando temos uma ronda de audições, os membros do Governo encerram essa ronda de audições. Mas nada impede que possamos inverter este procedimento. E nada impede que possamos ouvir outras entidades primeiro. Conforme disse, para ouvirmos as entidades que temos para ouvir, antes do dia 24 temos duas semanas. E, portanto, eu deixo à consideração dos grupos parlamentares como é que serão ouvidas as entidades. Isso cabe aos grupos parlamentares. Senhora Deputada... Ah, e desculpem, uma parte muito importante, ou uma informação muito importante, já tinha dado. Tudo isto tem que ser coordenado com a 13ª Comissão, naturalmente. O que aprovámos são audições conjuntas. Eu não sei da agenda da 13ª Comissão. Senhores deputados.
Nós não queremos inverter, obviamente, essa ordem e a questão hierárquica, a questão da praxe, e até mais do que da praxe, é sempre, e está previsto que assim seja, porque faz sentido que seja o Sr. Ministro a poder encerrar. Estamos disponíveis, como aliás o Partido Socialista acabou de propor também, se, obviamente, se for possível, nós conseguimos fazer nestas duas semanas todos melhor. Estamos disponíveis para estarmos nestas reuniões nos dias que forem marcadas e às horas que forem marcadas. E, portanto, vamos tentar desempenhar, obviamente, esses melhores esforços, mas não queremos inverter essa lógica hierárquica, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Maria Begonha, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer em 10 segundos o que é de aumentar bom senso. A minha sugestão é então apenas que tentemos, aproveitando a sugestão do Sr. Deputado Paulo Núncio, o bom senso do Sr. Presidente e também a intervenção do Sr. Deputado Gonçalo Laje, é que nós tentemos ouvir o máximo de entidades possível antes da data, cumprindo, se os senhores deputados se opõem, cumprindo a lógica do costume, mas que tentemos então fazer o máximo de trabalho possível. Não tenho problema com esta discordância. Foi apenas uma sugestão, porque acho que era útil para o diploma em questão, mas compreendo.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Vamos assumir a seguinte metodologia, se estiverem de acordo. Em coordenação com a 13ª Comissão, que obviamente tem aqui também um papel relevante, tal como tem a 6ª Comissão, iremos tentar, nestes 15 dias, ouvir o maior número de personalidades e entidades que consigamos, mesmo que tenhamos que fazer horas extraordinárias, E reunir extraordinariamente nos dias que nos forem possíveis reunir. Muito bem. Damos por terminado este ponto, que era o ponto 9 que tínhamos recuado, e passamos agora para o ponto 13, que diz... distribuição e nomeação de relator das seguintes iniciativas, ou da seguinte iniciativa, só uma. Proposta de lei número 41, que diz, primeira alteração ao decreto-lei 41/2015, de 24 de março, que regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários, no âmbito dos serviços aéreos, entre o continente e a região autónoma dos Açores, e entre esta e a região autónoma da Madeira, prosseguindo objetivos de coesão social e territorial. Cabe nomear relator ao grupo parlamentar do PSD. Não sei se o grupo parlamentar o quer indicar já, se indica posteriormente, como os senhores deputados entenderem. Sr. Deputado Gonçalo Lages, talvez.
Queremos indicar o Sr. Deputado Paulo Muniz.
O Sr. Deputado Paulo Muniz, muito bem. Então fica já como relator o Sr. Deputado Paulo Muniz. Não sei se há alguma coisa mais a acrescentar. Está dada a informação, está nomeado o relator. Passamos então ao ponto número 14. Que é meramente informativo, para dizer que baixou à Comissão o projeto de resolução número 496 do PS e que diz, ou que tem como título, construção da linha violeta do metropolitano em Loures e Odivelas. Há aqui uma questão que pretendo perguntar se pretendem a discussão em Comissão ou em Plenário. Portanto, a discussão é em comissão. Sr. Deputado, pretende já agendar? Muito bem. Sr. Deputado, outros assuntos? Acho que não temos mais assuntos. Não sei se os Srs. Deputados têm outros assuntos. Não havendo outros assuntos, Srs. Deputados, muito obrigado pelo contributo, muito obrigado por esta reunião eficiente e eficaz numa ordem do dia longa. Muito obrigado.